Olá, meu nome é Marcelo Sinsic, sou MVP em System Center, Cloud and Data Center Management e trabalho na Dell Computadores no papel de Principal Consultant. Este primeiro vídeo da série de MVA sobre Introdução ao Windows Server 2012 R2, iremos abordar algumas novidades e também algumas comparações enquanto usávamos o 2012 para com o 2012 R2. Neste primeiro slide, nós vemos alguns dos relatos envolvendo o Windows Server 2012 e como que, com o System Center 2012, esse produto ganhou notoriedade no mercado. Podemos ver aqui, por exemplo, várias universidades, empresas especializadas, a mídia que trabalha com a parte de tecnologia, como que realmente a performance do SQL Server, Exchange, em cima de Windows Server 2012, realmente foi um ganho muito grande. Mas em que áreas que o Windows Server 2012 está hoje sendo consistente e ganhando mercado? Então, hoje nós temos na parte de Private Cloud toda a interface de Windows Server e System Center, e na Public Cloud, o Windows Azure, o Azure Virtual Machines e Office 365. Também temos esses mesmos serviços hoje sendo providos, por exemplo, pelo Windows e pelo System Center, dentro do ambiente da empresa, como também externo. E temos essa plataforma consistente, onde a qualquer momento eu posso ter esses dados trocados entre as plataformas, criando assim uma nuvem híbrida, provendo serviços. E também sobre isso, eu tenho toda a parte de desenvolvimento de software, gerenciamento de dados, os próprios dados dentro do SQL Server, sejam eles no Azure ou sejam eles dentro da minha Private Cloud, todo o controle de identidade, que é também consistente, já que o mesmo Active Directory que eu tenho dentro do Windows Azure é replicado para a minha Private Cloud e vice-versa, fazendo assim com que eu tenha uma identidade única, independente de onde eu esteja, ou seja, eu posso estar tanto na nuvem, como híbrido, como apenas Private Cloud, a qualquer momento eu tenho a possibilidade de mudar de um ambiente para o outro. E por fim também, a parte de virtualização, onde eu tenho uma virtualização consistente, uma vez que o sistema operacional que hoje é executado no Windows Azure é o Windows Server 2012 R2. Então eu tenho uma interface consistente, eu tenho recursos consistentes entre eles. Então, antes de começarmos a falar especificamente do 2012 R2, vamos falar sobre as novidades que houveram no Windows Server 2012, que são consistentes com o Windows Server 2012 R2. Primeiro são os limites. Então, nós vemos aqui como que o Windows 2008 R2 tinha limites e os limites do Windows Server 2012, que são os mesmos no 2012 R2. Então, temos agora a capacidade de 8.000 VMs em um cluster, temos a capacidade de 64 nós, 1 tera, a chamada Monster Virtual Machine, que é uma máquina virtual que pode ter 1 TB de memória com 64 processadores. Muitas máquinas físicas não possuem este mesmo recurso e hoje eu consigo tê-los em uma única VM. E um recurso importante também, a questão de eu poder chegar a discos de 64 TB, evitando assim ou tirando a limitação que nós tínhamos antes e tendo que usar muitos pass-throughs, snapshots em cima de discos físicos, agora eu posso trabalhar diretamente com discos virtuais, mesmo em tamanhos maiores. Aqui também na questão de performance, nós vimos como que a performance do Windows, ele se torna muito mais escalável quando integramos ele com o SQL Server. Então, como pode ser visto aqui nesse gráfico, nós temos um tempo de resposta muito menor conforme aumentamos o número de processadores. Isso é importante porque em muitos serviços hoje de virtualização de banco de dados, muitas vezes o banco de dados ele perde muito a sua performance quando ele está sendo utilizado dentro de uma máquina virtual. O objetivo desta comparação é exatamente mostrar que no Windows Server 2012 e no 2012 R2, o número de transações, a latência de transações, ela é muito melhor e constante conforme eu tenho mais processamento. Aqui também temos a mesma coisa com Exchange. Notem o tempo de resposta de leitura que eu tenho também com o Exchange em cima do Windows Server 2012, que também se tornou muito maior conforme eu aumento o número de processadores comparado ao Windows Server 2008 R2. Por fim, temos aqui uma das capacidades que é impressionante no Windows Server comparado ao 2008 R2, o número de transações de IOPS em uma única VM. Antes eu tinha um limite de 250 mil IOPS, ou seja, 250 mil leituras ou qualquer outro tipo de processamento na máquina. Agora eu tenho 1 milhão de IOPS. Então eu consigo ter máquinas 4 vezes mais rápidas no limite total do que o hardware tem. O que me garante que, por exemplo, para SQL Servers, 99% dos atuais bancos de dados utilizados, o Hyper-V conseguiria dar total suporte, já que eu não tenho mais a limitação que eu tinha antes. E às vezes, muitas vezes, recomendávamos que alguém não virtualizasse um SQL Server por causa da questão da limitação de IOPS, e agora não temos mais essa limitação. Quanto à alta performance e novos recursos de storage, então nós temos agora Live Storage Migration. Então eu consigo fazer um Live Migration no storage. Antes eu tinha que derrubar a máquina virtual, movê-la para um outro storage manualmente para depois poder subir. Agora não, eu consigo fazer Live Migration entre storages. Os novos VHDs, o VHDX ou VHD Extend, que agora chega a 64 TB por disco. Agora ele tem várias melhorias em storage, então hoje ele tem um cabeçalho baseado em XML em cada disco, então a recuperação em caso de desastre, mesmo o BitLocker, que agora é suportado por causa do novo modelo. Também suporte a discos de 4K nativos. Ainda é muito sabido que vários profissionais de TI não sabem que, alguns anos atrás, para conseguir ter discos maiores que 2 GB, os fabricantes de hardware mudaram o cluster de disco de 512 bytes para 4K ou 4096 bytes, o que é chamado de 512K, o 512B ou 4K. Esse novo modelo de HDs não era suportado ou era apenas utilizado por sistemas operacionais como 2008 R2 de forma emulada. No Windows Server 2012 e no Hyper-V, o suporte a discos de 4K é nativo, ou seja, nós temos uma performance de leitura muito maior, já que eu não preciso agrupar blocos para fazer uma leitura em disco ou uma gravação. A mesma coisa também, como já falamos, agora eu posso criar Live Virtual Disk Merge e Live New Parent, que tem muito a ver com Live Storage Migration, já que agora eu consigo alterar discos com a máquina virtual em operação. Assim como também criar, por exemplo, um disco parent quando eu tenho Dynamic Disks, mesmo com discos em execução. Fiber Channel, agora eu consigo entregar um disco Fiber Channel diretamente a uma máquina virtual, não mais preciso entregar isso de forma simulada ou emulada em uma LUM, mas eu posso entregar diretamente um Fiber Channel, um WWN de Fiber Channel para a VM. O ODX é um recurso interessante. Se eu tenho dois storages, por exemplo, e eu faço uma cópia de dados entre dois storages, se eles são compatíveis com ODX, automaticamente o storage faz a cópia e não o sistema operacional. Então eu não tenho aquela carga do sistema operacional ter que subir os dados, gravar do outro lado via rede e o SO do outro lado gravar no storage. Agora os storages fazem a cópia em offload ou de forma transparente para o usuário. Trim e um map automático permite que os discos liberem espaço automaticamente. Significa, por exemplo, que eu consigo diminuir, dar um shearing num disco, mesmo com ele em execução. E o suporte para VMs em cluster SMB, ou seja, se eu tiver um cluster de file server, esse file server pode ser o storage para as minhas máquinas virtuais, como veremos mais detalhes à frente. Recursos de rede. Network Virtualization, então nós temos toda a virtualização de rede sendo feita via Hyper-V junto com o VMM. Virtual Suite Extensível, hoje já temos o Nexus 1000, temos o OpenFlow, vários outros recursos que funcionam dentro do Hyper-V como extensões da rede virtual dele. Ou seja, eu consigo ter appliances virtuais de switches, roteadores e load balances. Advanced Network com redes VLANs privadas por placa, por VM, ACLs de acesso a essas redes. Também posso ter NICTIN, que é um recurso muito interessante agora no Windows Server 2012, onde eu agrupo as máquinas em um time de placas, e isso permite que eu tenha uma performance muito maior, pois várias placas funcionam como um só. Também Network QoS, onde eu consigo dar o limite de banda para cada porta, para cada serviço, evitando assim, por exemplo, que um serviço menos essencial use mais banda do que serviços essenciais, por exemplo, uma réplica de VMs. Network Metering, eu consigo fazer, por exemplo, a medição de uso de rede, tanto virtual quanto as redes físicas, de forma integrada. DVMQ, o VMQ já era conhecido nas máquinas físicas, que é o Virtual Machine Queue, onde ele enfileira as mensagens para ser mais eficiente. Agora eu tenho isso também de forma dinâmica. E por fim, o SRIOV, que reduz a latência, dá suporte a Live Migration. Por quê? Porque ele permite que as máquinas virtuais, assim como elas usam os processadores fisicamente a partir dos emuladores, a AMDV, ou no caso do Hyper-V também, ou melhor, no caso da Intel também, a sua forma de virtualização de processadores, eu tenho isso nas placas de rede. Então, uma máquina virtual, quando a placa de rede é compatível com SRIOV, ela consegue falar diretamente com a placa de rede e não via emulação de sistema operacional. Mobilidade de VMs. Como falamos há pouco, eu posso mover as máquinas de várias formas. Live Migration entre servidores e entre clusters. Live Migration com servidores onde o storage é um file server. Live Migration também de storage, que é o chamado Live Storage Migration. E agora também o Share Nothing Live Migration. Ou seja, eu consigo migrar de uma máquina para outra sem essas máquinas estarem em clusters e terem storage compartilhado. Nos outros modelos que nós vimos, os outros três modelos, eu tenho um tipo de storage compartilhado. No Share Nothing Live Migration, eu faço Live Migration sem que o storage seja compartilhado entre as VMs. E aqui um exemplo de quantos Live Migrations eu consigo fazer. Esse exemplo mostra bem 40 máquinas virtuais sendo migradas automaticamente de forma simultânea. Vamos agora falar um pouco então das novidades do Windows 2012 R2. Afinal de contas, é um produto que está sendo lançado agora em outubro. Então vamos falar de algumas das coisas que ele trouxe de novo. O primeiro é a plataforma integrada de alta performance, onde você tem um custo menor, com downtime menor, você tem fácil deploy de VMs, então a forma de você criar novas VMs, replicá-las de um lado ao outro, se torna cada vez mais simples, com mais recursos, e é robusto, performático e aplicável. Então, essas eram as necessidades que existiam, e isso surgiu com essas tecnologias. Por exemplo, Live Migration entre versões diferentes. Então, eu posso ter um cluster Windows 2012 R2 com o Windows 2012 fazendo Live Migration entre si, inclusive 2008 R2. Resize de VHD online, eu não preciso mais derrubar um VHD para aumentar o tamanho dele. Ativação de VMs automáticas, assim como também a clonagem de uma VM sem que ela tenha que estar offline. E o Remote Access via VM Bus, ou seja, eu não preciso mais acessar o Remote Control, protocolos proprietários, onde eu tinha que interagir via I/O. Agora nós usamos os mesmos protocolos que é utilizado no Remote Desktop, ou seja, não causa mais overhead na VM no servidor. Live Migration Compression, isso é interessante, agora os dados de Live Migration da memória é comprimido e ele é compatível com RDMA, ou seja, eu posso utilizar múltiplas placas para fazer o Live Migration ao mesmo tempo, não só uma única. E suporte a Linux e novas distribuições de sistemas operacionais. Vamos falar agora sobre alguns desses itens. Mas antes, vou mostrar para vocês alguns dos novos recursos do Windows Server 2012 R2 numa demonstração. Vamos então agora falar um pouco sobre a parte de storage. Eu não entrarei em detalhes nesse primeiro vídeo nas questões que envolvem rede e também o próprio Hyper-V, pois terei um vídeo seguinte que será feito exatamente sobre esses assuntos. Então vamos aqui falar um pouco sobre as questões de storage, como que ficaram. Primeiramente, é importante entender quais são as novas tecnologias de storage que são compatíveis. Então, o que é um storage? Um storage, na verdade, ele é um computador baseado em x86 ou 64, e ele tem memória própria com placas de rede e HBAs, que são as placas de acesso. Um storage tanto pode ter alguns placas de rede como outros HBA, como é o caso dos Fibre Channels e alguns outros proprietários. Em geral, o pessoal de TI desconhece esses termos, não sabe o que eles significam. Então vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu tenho os discos. Que discos são esses? Eu tenho a parte... Então vamos falar um pouco sobre os detalhes disso. Primeiro, nós temos a parte back e front, ou seja, a parte que está atrás e como que isso funciona dentro de um storage. Então eu tenho, por exemplo, múltiplas placas de rede, discos que são RAIDs e LUNs. O que significa? Múltiplas placas de rede é, por exemplo, muito comum em storages onde nós temos o MultiPath.io, que é o MPIO do Windows, onde várias placas de rede acessam o storage ao mesmo tempo, duplicando, triplicando, quadruplicando a performance. Temos também discos em RAIDs, que é o RAID 1, que é espelhamento, RAID 5, que é divisão de discos ou strip com paridade. Temos o RAID 6, que usa dois discos de paridade. RAID 10, que é o mirror dos discos em strip. Temos as LUNs, que são os discos que são entregues. Temos também na parte de front aqui o SAS, onde nós temos os discos físicos que são acessados a partir do meu storage. E temos as interfaces, a SCSI, onde a comunicação é feita via rede, Fibre Channel, onde a comunicação é feita via HBAs, NFS e SMB, que são padrões de compartilhamento de arquivos. E isso tanto é possível fazer via cluster, como fazer a partir de máquinas individualizadas. Então, esse é o modelo que nós temos hoje. Nós temos um cluster, os vários servidores precisam estar ligados nesse cluster, como vemos aqui nesse PPT, e eu tenho então as placas de rede de 1 GB ou de 10 GB, que podem estar funcionando em iSCSI ou SMB ou NFS, e tenho Fibre Channel, que pode ser de 1, 2, 4, 8 ou 16 GB, porém usando HBAs. Então esse é o modelo que nós trabalhamos hoje: storages físicos com placas de rede ou placas HBAs. O storage é quem faz o RAID e ele é quem controla as LUNs. Esse é o modelo atual. O que que o Windows Server 2012 e o R2 trouxeram de diferença? A diferença está que agora eu tenho o Windows Server Spaces e o File Servers. Isso significa o seguinte: eu agora posso entregar não só via Fibre Channel, mas eu posso entregar via SMB, como pode ser visto aqui. Eu posso entregar os discos a partir de servidores de arquivo, o que antes eu não podia. E eles são compatíveis com RDMA, ou seja, múltiplas placas fazem o acesso simultâneo aos storages ou aos file servers. Então, eu passo a ter mais opções de trabalhar com discos. Vamos então falar um pouco sobre como que isso funciona. Aqui nós temos um exemplo onde é possível ver como que funciona um servidor junto com os storages trabalhando em modo de Scale Out File Server. Notem que neste modelo os meus storages estão aqui embaixo. Como nós vimos nos slides anteriores, e ali estávamos falando um pouco da teoria de storage, nós vimos que os storages, cada um tem uma característica. Então você tem um storage que é Fibre Channel, você tem um storage que é a SCSI, você tem um storage que trabalha com placas de rede comuns, outro storage ele trabalha, por exemplo, com placas HBA, E cada storage tem uma performance diferente, uma administração diferente, e as LUMs são apresentadas às vezes de forma desconexa, já que eu às vezes não sei da onde determinada LUM vem e eu preciso utilizá-la. O que eu consigo fazer agora? Eu agrupo todos os meus storages em um cluster de file server. O SCSOFS, na verdade, é um cluster de file server onde os diretórios compartilhados são vistos simultaneamente pelos dois servidores. Portanto, se um servidor cai, o outro servidor automaticamente assume. E com o protocolo SMB, eu atendo aos vários servidores que, na prática, utilizam um // para enxergarem os dados. Então, notem que todos os servidores eles enxergam esse cluster, que está aqui embaixo, e eles assim vão poder, então, ter redundância, já que o Scale Out File Server, se um servidor cai, o outro assume, performance, porque o SMB é compatível com RDMA, ou seja, múltiplas placas de rede atendendo ao usuário ao mesmo tempo, e os meus storages físicos ficam escondidos atrás da camada de file server. Então, eu posso ter, por exemplo, esse storage pode ser a SCSI, esse storage pode ser a SCSI também com placa de 10 GB, esse storage pode ser, por exemplo, Fiber Channel, assim como esses aqui também. No final, para os meus servidores Hyper-V, não importa o modelo de storage, e sim que eles estejam mapeados nesses servidores. Ou seja, eu passo a ter um conceito similar à tierização e virtualização de storages utilizando o file server como um servidor e o storage spaces do Windows Server 2012 R2. Aqui nós temos um pouco do que são os recursos de storages físicos e como que o Windows Server pode fazer isso. Por exemplo, tierização de storage. É possível agora no R2, que significa tierização. Eu tenho vários storages onde os discos são diferentes. Então, por exemplo, o storage ele tem 20 discos SAS de 15K e 20 discos SATA de 7200K. Discos SATA são muito mais lentos que discos SAS. Então, o que eu conseguiria nesse caso? O storage ele move os dados entre os discos para garantir que determinado recurso seja mais rápido, porque está nos discos mais rápido. E aqueles recursos que eu não preciso de tanta performance ficam nos discos de menor performance. No Windows Server 2012 R2, já é possível fazer tierização de disco, ou seja, garantir que a performance seja sempre a melhor. Data Duplication já existia no 2012, onde o Hyper-V e o Windows Server, eles conseguem fazer, então, a deduplicação de arquivos ou dados. Então, se um mesmo arquivo ele é copiado em várias pastas, ao invés do arquivo existir em várias pastas, ele existe apenas uma vez, fazendo ponteiros virtuais nas outras pastas, como acontecia, por exemplo, no Exchange 2007, que utilizava também esse mesmo recurso de deduplicação de arquivos. Hide Resilients e Flexible Resilient Options. A questão de grupos resilientes é onde eu posso trabalhar com os RAIDs em grupos, em discos de spare, discos hot swap e outros recursos que você tem em storage, que agora você passa a ter também no Windows File Server. Como? Eu posso, por exemplo, tirar um disco que está em spare, jogar ele para dentro de um RAID quando um determinado disco apresenta problemas, que é o spare automático que antes eu não conseguia fazer. Disk pooling, agora também é possível fazer, colocar vários discos em um pool formando um único storage, é similar ao conceito de RAID, porém é chamado de JBOD. Alta disponibilidade, por quê? A partir do momento em que o file server tem o Scale Out, como nós vimos antes, ou também chamado de SOFS, este recurso passa a ser de alta disponibilidade, pois se um dos servidores, que é File Server, cai, o outro servidor assume. Write-back cache, o que significa disco ou write-back persistente. Hoje, nos storages, nós trabalhamos com memória. Então, por exemplo, um storage tem 4 GB de cache. E se a força acabar? E se a energia acabar? Hoje, os storages possuem baterias Então, eles mantêm a memória assim como nós fazemos quando estamos com o nosso servidor em sleep ou a nossa máquina em sleep. O Windows Server não possui esse recurso, tanto que nós conhecemos bem a questão de arrancar um pendrive com ele antes de ir lá e dar um remover para ele liberar o cache. O Windows Server 2012 R2, ele faz persistente write cache, ou seja, o que estiver em cache é gravado em disco para garantir que, se o servidor caia no meio, aquelas operações que estão em cache não sejam perdidas. Copy offload. Agora também eu consigo fazer copy offload. O que é o copy offload? É eu copiar um arquivo de um storage ou de um RAID para outro RAID, sem que o Windows tenha que fazer isso. Agora também nós conseguimos fazer isso, até inclusive usando os recursos de ODX e o SMB Copy Offload, que agora a cópia acontece em background. E snapshots, que os dois sistemas possuem também. Tanto o Hyper-V possui snapshot, quanto os discos também possuem snapshots. Tierização de storage, como comentei antes, a ideia é: eu tenho dados que precisam estar em discos de alta performance e dados que precisam estar em discos de baixa performance, como nós vimos aqui, discos SATAs e discos SAS e discos SSD. Hoje, com o Windows Server 2012, eu consigo tierizar, ou seja, eu consigo dizer a ele que, se determinado dado é mais utilizado, como por exemplo um banco de dados, ele tem que estar no disco SSD. Isso é feito de forma automática, sem a necessidade de eu ter que ficar derrubando o servidor para ficar movendo dados. O que antes era necessário no 2008 R2, eu tinha que derrubar aquela LUM, eu tinha que derrubar aquele servidor para mover. Como nós já vimos antes, agora eu consigo fazer isso sem a necessidade de estar então derrubando servidores, derrubando máquinas virtuais, para garantir assim que os dados sejam movidos de um disco ao outro. Esse também faz parte de um dos recursos do Live Storage Migration, onde eu vou mover então os dados com as máquinas virtuais em andamento, em execução. Então vamos ver uma demonstração de alguns desses recursos de Storage Spaces, para que vocês tenham uma ideia de como funciona o Storage Space e onde eu consigo configurá-lo. Nessa próxima demo, vamos falar um pouco sobre como funcionam os Storage Spaces. Notem que aqui no Server Manager eu tenho a parte de File Storage Servers, onde eu tenho os servidores que eu estou monitorando, os serviços que ele tem, quais os shares que estão disponíveis, os discos a SCSI que estão colocados, no caso aqui eu poderia colocar como target, e assim também os volumes que eu possuo nessa máquina. Notem que eu tenho aqui vários volumes que são a SCSI, assim como os volumes da própria máquina, e eu tenho dados sobre cada um deles e os shares que estão vinculados a cada um deles. Neste caso, eu tenho, além dos dados de cada disco, eu posso criar um pool. O que significam os pools? Eu posso, por exemplo, ao criar um pool, então, por exemplo, se eu criar um storage pool, indicar nesse storage pool, por exemplo, teste, e eu poderia selecionar os discos que fariam parte desse storage pool. Neste caso, como eu não tenho discos que não estão formatados, porque todos os discos já estão formatados e já estão entregues como LUMs, então eu não tenho discos disponíveis, ou seja, eu não tenho nenhum disco livre para utilizar no Storage Pool ou Storage Space. Mas o recurso seria exatamente esse. Eu posso vir aqui, criar novos discos, a partir daí eu vinculo os discos físicos ao pool e crio discos virtuais. E esses discos virtuais podem fazer parte, então, podem ser um RAID 1, pode ser um RAID 5, podem ser um RAID 6, qualquer, ou RAID 0, qualquer tipo de disco que seja possível em cima do Windows. Então, com o Storage Space, como comentamos antes, eu posso pegar uma LUM entregue por um storage, colocar essa LUM em um Storage Space e agrupá-los e entregá-los como se fossem um único disco. Então, imaginem, por exemplo, que eu pegue 10 discos, ou um storage inteiro, e entregue como vários discos virtuais para os meus clientes, para o meu file server, garantindo assim que eu tenha a melhor utilização possível nos discos dentro da minha empresa. Outro novo recurso é o Guest Clustering utilizando VHDs. O que significa isso? Até então, eu não conseguia, no 2008R2, fazer Guest Clustering com o VHD. Eu era obrigado a fazer com que cada máquina virtual acessasse diretamente o storage. Então, eu só conseguia fazer isso com a SCSI ou Fiber Channel, no caso do 2012. No 2012R2, eu posso dizer que um disco virtual é compartilhado. Ou seja, eu consigo agora fazer Guest Clustering com discos virtuais. Então, eu consigo fazer Guest Clustering em ambientes menores, como é o caso de File Server. Eu posso, então, quando eu tenho um File Server, utilizar um único disco que é acessado por duas máquinas virtuais. Mas isso é uma questão interessante. Por que, que eu tenho novas oportunidades de negócio com isso? Hoje, os clusters de Hyper-V, eles garantem alta disponibilidade das VMs, das virtuais machine, mas não de um serviço. Um exemplo, digamos que você tem um servidor web, ou mesmo um servidor SQL Server. Se esse servidor SQL Server precisar sofrer uma alteração do Windows, aquela máquina ela tem que ser desligada, porque a máquina virtual tem que ser reiniciada. Num modelo de Guest Clustering, eu tenho duas máquinas virtuais de SQL Server, um cluster ativo e passivo, onde quando eu atualizo uma máquina, os serviços são movidos para o outro servidor. Eu posso fazer isso com DHCP, posso fazer isso com outros recursos que eu tenho, Print Server, só que hoje eu fazia isso sempre em máquinas físicas ou usando discos físicos. Agora eu posso criar esses clusters apenas com discos VHD. Eu não preciso criar novas LUMs, como hoje tínhamos que fazer até o 2012, antes do R2. Outro recurso interessante também, agora que nós vamos abordar, é a questão de rede. Como que os novos recursos de rede por software também nos dão novas oportunidades? Então, nós podemos ver isso porque agora nós temos uma rede única entre todas as plataformas. Isso significa o seguinte: quando eu tenho máquinas virtuais no Windows Azure, eu posso criar uma VPN, acessar diretamente os meus dados que estão no Azure, integrados com os meus dados físicos locais e todos eles funcionando como uma única rede. Então, agora eu passo a ter uma rede virtual com todas as máquinas e essas máquinas podendo ser lidas, tanto elas estando no Azure, como elas estando no meu Hyper-V local, a partir dessas redes virtuais que são criadas. E, inclusive, em modo multi-tenancy, onde eu teria múltiplas empresas dentro de uma única infraestrutura de servidores. Então, vamos falar um pouco do porquê que é necessário hoje virtualizar redes. Primeiro, a questão da agilidade. Por exemplo, prover o ambiente onde eu possa mover VMs entre dois locais. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um data center, onde eu tenha o data center principal em São Paulo e o data center secundário no Rio. Se eu não tenho minhas redes virtualizadas, quando eu pego meu servidor virtual, minha VM, e movo do Rio de Janeiro para São Paulo ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, essa máquina virtual ela fica com o IP antigo. Então, eu tenho que ter uma rede virtualizada onde, ao mover de um ambiente para o outro, ele mude o IP conforme o local que ele está. Isso pode ser feito no Windows com os seus painéis de controle, onde eu consigo então ter as redes virtuais apresentadas junto com o VMM ou junto também com outros recursos, como no próprio Hyper-V Replica. O mesmo vale entre Live Migrations. Quando eu faço um Live Migration de uma rede a outra, automaticamente ele muda a rede em que ele está para garantir que ele continue tendo então ali a leitura entre os ambientes. E a facilidade de lidar com VLAN. Eu posso então ter múltiplas clouds, múltiplos ambientes, onde cada ambiente pode ser uma cloud ou pode ser um privado e um virtual, um público, e ele automaticamente controlar as VLANs, o que é essencial em ambientes de cloud, já que eu tenho múltiplos IPs num mesmo ambiente. E por fim, eu passo a ter então múltiplos clientes, como nós vimos aqui na figura. Notem que os ranges de IPs entre as empresas são os mesmos. Então, utilizando VLANs e NVGRE, eu consigo garantir que cada empresa tenha seus próprios IPs sem que uma tenha conflito, tanto de maquiadres quanto roteamento funcionando normalmente. Apenas para esclarecer, o NVGRE não é um recurso em si do Windows, mas sim uma capacidade que hoje muitos dos provedores de serviços de cloud, eles têm equipamentos, os seus roteadores, os seus equipamentos são compatíveis com isso. Então, por exemplo, o Hyper-V dá suporte ao NVGRE. Então, imagine um provedor quando ele tem o próprio Windows Azure. Eu, por exemplo, nas minhas máquinas virtuais, eu uso o IP 192.168.0. Outros também usam esses mesmos IPs 192.168.0. O que vai acontecer? O NVGRE, ele garante que cada um daqueles clientes sejam apartados, sem que eu tenha que ficar fazendo isso, mudando IPs ou criando VLANs manualmente. Os próprios switches, dispositivos de rede, têm a capacidade de gerenciar isso. Para quem trabalha em provedores, o NVGRE é um recurso muito interessante e vale a pena ser estudado para ambientes onde se cria clouds para vender serviços de PaaS ou IaaS para clientes. E aqui, então, falamos um pouco das vantagens de trabalhar com redes baseadas em software. Então, vemos protocolos extensivos, baratos, ou melhor, desculpa, abertos, de fácil gerenciamento, onde tudo é feito via self-service e baseados em padrões de indústria. Então, nenhum desses recursos que estamos vendo aqui, seja VLAN, NVGRE, SREOV, RDMA, SMB, nenhum desses é um protocolo único da Microsoft. Todos eles são protocolos abertos que os padrões de hardware e da indústria de rede estão aderidos e estão todos sendo compatíveis entre eles. E aqui temos alguns dos parceiros de rede que hoje existem para cada uma das soluções. Então temos, por exemplo, Brocade, Broadcom, Highway, Cisco, que hoje já possuem equipamentos que podem ser colocados dentro do Hyper-V, onde o seu switch também passa a ser virtual. Então, lembrando, quando falamos em virtualização de rede, nós temos que ter uma solução completa, um sistema operacional que é compatível com esses recursos. Equipamentos virtuais, esses appliances virtuais, sejam eles OMI, ou sejam eles baseados em Hyper-V Extension, ou sejam chipsets, onde eu consiga ter os recursos específicos que o hardware, junto com o software, passam a fazer esses controles. Por exemplo, em placas Broadcom, temos aqui recursos como SREIOV, em placas Intel, em placas Emulex. Temos aqui os Hyper-V Extensions, para nos dar, por exemplo, Load Balance, VLANs de forma automatizada, e temos também os Top of Rack Suites, equipamentos muitas vezes físicos, que vão trabalhar em cima dos protocolos de alta configuração, e os gateways que permitem que eu coloque-os diretamente dentro do Hyper-V. Junto com esses recursos, então, por exemplo, digamos que eu tenha um F5 junto com um switch Cisco, o 1000H, junto com placas Broadcom. Então, eu passo a ter o NVGRE, eu passo a ter switches que podem ser configurados pelo VMM automaticamente, todos num único ambiente, de forma automatizada para prover serviços PaaS e IaaS. Vamos falar um pouco agora sobre o Recovery Services. Que recursos de recuperação que eu tenho no Windows Server 2012 e no 2012 R2? Eu passo a ter agora o serviço que é o Hyper-V Replica. Lembrem, seus clientes precisam disso e isso é uma oportunidade de negócio. Por quê? Hoje nós usamos replicação de storage para fazer réplicas entre diferentes ambientes. A replicação de storage, ela tem um problema quando fazemos isso com o Hyper-V. Qual? A replicação de storage, o storage não é lido do outro lado. Então, por exemplo, se eu estiver replicando storage entre o data center A e data center B, no data center B, o storage ele fica offline por estar em modo de réplica. O Hyper-V Replica resolve isso, pois as máquinas virtuais podem ficar online dos dois lados sem a necessidade que essa réplica de storage esteja atuando. Então, essa realmente é uma oportunidade, vender aos clientes ambientes de DR sem a necessidade de eu ter grandes investimentos em hardware ou em grandes links disponíveis. Como que o Hyper-V Replica funciona? Ele permite a réplica em serviços na nuvem, ou seja, minhas réplicas podem estar dentro do Azure. Eu também posso ter réplicas para múltiplos locais. Uma mesma máquina virtual agora pode ser replicada para mais do que um local. Isso é uma novidade no 2012 R2. Então, como vemos aqui no exemplo, nós temos uma réplica feita para vários locais. Então, o cliente, por exemplo, ele tem aqui um data center em São Paulo, um outro data center no Rio de Janeiro, por exemplo, e um terceiro data center que é o Azure. Então, a máquina virtual desse cliente ela está nos três locais. E o Hyper-V também agora tem o recurso do Windows Azure Recovery Manager, ou seja, quem controla a parte de DR é o Azure na nuvem, e ele se conecta em cada um dos ambientes, subindo as máquinas virtuais no ambiente que está vivo. Então, imaginem que ele se torna um witness, e ele que controla quem está funcionando em São Paulo, Rio e Azure. Beleza, então São Paulo está ativo. Caiu o ambiente de São Paulo, automaticamente o Azure sobe o ambiente do Rio. Se o ambiente do Rio também estiver fora, ele sobe no próprio Windows Azure as VMs. Ou em outro local, por exemplo, Minas Gerais, ou qualquer outro lugar. Então, este é um recurso para clientes que precisam de alta disponibilidade e múltiplas localizações, que hoje, com um cluster geográfico, é muito difícil de ser feito. Agora, podemos fazer isso de forma nativa com o próprio Windows. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês terem uma ideia de como o Hyper-V Replica funciona e alguns itens de como ele pode ser utilizado dentro de um ambiente corporativo. Aqui eu tenho, então, dois servidores executando o Hyper-V num mesmo domínio, e notem que eu tenho aqui as configurações de réplica de uma máquina virtual. Notem que a réplica não está ativada em nenhum dos dois servidores e eu não tenho a máquina virtual sendo replicada também no servidor 2. O primeiro passo é ativar a réplica. Para isso, eu determino qual é o protocolo que vai ser usado e a porta que eu quero utilizar, e também o diretório onde as máquinas virtuais replicadas estarão colocadas. Então, notem que eu tenho aqui uma placa chamada réplica, uma pasta chamada réplicas. Também é possível fazer a réplica por servidor de fonte. Então, por exemplo, se o servidor for ABC, eu jogo numa outra pasta qualquer. Então, eu posso ter uma pasta para cada servidor que eu replicar. Não é possível ter uma única pasta para cada servidor ou para cada VM, apenas por servidor ou genérico. A mesma coisa eu tenho que fazer no segundo servidor. Afinal de contas, apesar de um dos servidores ser o principal e o outro a réplica, eu faço a configuração dos dois lados, pois em algum momento eu posso ter a inversão da réplica. Aqui vemos então a porta 8081, que tem que ser bloqueada, ou melhor, liberada. E agora vamos então fazer a réplica. Enable Replication. Na máquina virtual que eu quero replicar, ele vai me abrir o Wizard, onde o primeiro passo é definir qual é a máquina virtual que receberá a réplica. Então, eu vou digitar aqui o nome da máquina virtual que vai receber a réplica. Automaticamente ele encontra a porta e o protocolo que vai ser utilizado. Notem também a compressão de dados que irá ser utilizada para fazer a réplica. Temos aqui a lista dos discos virtuais que serão replicados. Por exemplo, no caso de Exchange com DAG, eu posso não querer replicar o disco de dados. Aqui, o tempo da réplica pode ser 30 segundos, 5 minutos ou 15 minutos. Quantos snapshots eu quero ter na máquina réplica. Então, notem que eu posso fazer um histórico. Neste caso, poderia fazer, por exemplo, a cada 24 horas. Como será feita a réplica inicial dos 5 GB? Pela rede? Eu vou copiar ou ela já existe? E quando que vai fazer a primeira réplica? Aqui, então, eu tenho as configurações, como vimos durante o Wizard. Notem que ele cria um checkpoint, ele cria um snapshot. Exatamente porque ele precisa do snapshot para manter a sincronia. Então, enquanto ele estiver copiando o disco principal, o snapshot existe para manter a diferença de dados. E ele começa a fazer então a réplica para o outro servidor. Notem que o servidor fonte estou em modo primário, onde eu sou fonte, eu estou vendo o servidor fonte, e o servidor de réplica é o que está abaixo. Vamos ver agora, então, o servidor que recebeu a réplica. Notem que eu não precisei criar a VM. Ele automaticamente fez a criação da VM, indicando que aqui é uma réplica, que está em warning porque ainda não recebeu o primeiro snapshot, quem é o primário e quem é a réplica que está recebendo. E até o momento não se terminou, então, de se fazer a réplica. Notem aqui nos discos, então, ele criou aquele diretório réplicas, como eu havia configurado, onde ele criou um subdiretório. E nesse subdiretório eu tenho máquinas virtuais que estão planejadas, logs das replicações e undos, e eu tenho aqui os discos de cada máquina virtual que ele está replicando, assim como também o XML de configuração da VM. Vamos fazer uma simulação de failover. Notem que aqui eu tenho o teste failover, eu posso pausar a replicação e estendê-la, onde eu posso, no extend, fazer alterações em quem é o server primário, secundário, ou seja, alterar como a réplica funciona, eu faço a partir do extended. E eu posso também forçar, ver o status primeiro, onde eu vejo aqui que a máquina virtual ainda não se replicou e os horários em que elas se replicaram. E o mesmo a partir do lado do master. Notem que para o master a máquina está normal, afinal de contas aqui ela está atualizada, então o outro lado estará em warning. E aqui eu posso cancelar a réplica, verificar o estado, pausar a réplica ou mesmo removê-la a qualquer momento. Importante que ao remover a réplica, a máquina virtual não é deletada. Então agora vamos fazer um teste. Vou mostrar a vocês como funciona a parte de IPs. Notem que aqui em cada máquina eu tenho failover TCP/IP. Então eu posso, para cada diferente servidor, indicar qual o IP que ele vai assumir. Então quando eu estiver nesse servidor 1, eu quero que o IP seja 233. Então, eu faço todas as configurações aqui de IP conforme a minha rede. E repito as mesmas configurações para o outro servidor. Só que aqui, ao invés de usar o IP 233, eu vou utilizar o IP 234. Notem que é óbvio que nesse caso eu estou numa mesma rede, mas imaginem isso em redes diferentes. Então imaginem que eu tenha uma rede 10 e uma rede 198, a rede 10 em um data center e a rede 192.168 em outro data center. Então eu indico qual é o IP que essa máquina virtual terá em cada uma das diferentes redes. Então nesse servidor será 234 e no outro servidor 233. Então agora eu vou iniciar a máquina virtual. E deixar aqui pingando o IP desta máquina. Então notem aqui que a máquina virtual está pingando no IP 233, conforme definimos. O que eu quero fazer de teste agora? Eu quero fazer a máquina virtual parar e pingar no novo IP, como se eu tivesse mudado o data center. Então, eu vou colocar aqui um ping para o IP 234, que é o IP da VM no meu data center de DR, e vou simular um failover. Então, eu venho aqui e indico que, por exemplo, caiu o site secundário, e eu preciso que o site primário assuma. Então eu venho aqui no site secundário, failover, digo em qual momento eu quero que ele assuma, como eu não tenho snapshots imediatamente. Notem que a VM ainda está pingando. E agora vamos esperar um pouco até que os IPs automaticamente se invertam. Notem aqui que o servidor primário continua o servidor anterior e que o servidor secundário continua sendo secundário, mas que por enquanto ainda não ocorreu a inversão de IPs. Ok. Notaram que a máquina virtual do servidor 1 só caiu a partir do momento em que a máquina virtual no servidor 2 assumiu? Esse é o procedimento de failover. Então, ele deu o start na máquina virtual no servidor 2 e deu um pause no servidor 1. Notem que aqui, a qualquer momento, posso dar um resume na réplica e aqui eu posso também inverter a réplica, fazendo com que essa máquina se torne o principal. Aqui temos então a reversão da réplica, onde esse servidor passaria a ser o primário e o outro o secundário, uma vez que o outro data center é que passou a ficar desatualizado, e com isso eu inverteria a réplica e ele passaria então a funcionar do outro lado como sendo o secundário, garantindo assim que o meu ambiente de DR fique estável a partir desse momento. Ecossistema Microsoft. Vamos a algumas afirmações. Dynamics e Exchange, melhor ambiente para se executar é o Hyper-V. Link, SharePoint, SQL são compatíveis com Hyper-V. Windows Azure é Hyper-V. Portanto, todos os produtos Microsoft são hoje 100% compatíveis com Hyper-V 2012 R2 e Windows 2012. Todos eles são compatíveis e é a melhor plataforma para eles. Por quê? A Microsoft, ela customiza cada um dos seus produtos hoje para rodar da melhor forma possível dentro do Hyper-V. Inclusive o Azure. Então, uma VM geração 2, que são as VMs que rodam no 2012 R2, elas podem ser migradas para o Hyper-V do Windows Azure de forma live migration, como se fosse um servidor. Então, todos esses recursos hoje mostram que o Hyper-V é a melhor plataforma de virtualização para produtos Microsoft. Portanto, o que nós vimos aqui é hora de virtualizar o seu parque, se você ainda tem máquinas físicas. Então, aquelas máquinas que você tinha com SQL, que você tinha dúvidas se podiam ou não ser físicas, os domain controllers agora podem ser virtualizados com total segurança. Repense o seu ambiente de storage. Você não precisa se desfazer das tecnologias de storage físicos, que são rápidos, garantidos, com alta performance. Mas utilize recursos, por exemplo, como Scale-out File Server, para fazer a virtualização também do storage. Simplifique as suas redes, utilize os appliances, os novos Virtual Suite Extensibles, para assim você ter um ambiente de rede que é totalmente automatizado sobre o VMM. Também expanda o seu negócio com DR, utilize o Hyper-V Replica, utilize o Windows Azure Recovery Manager para ter ambientes de DR reais. Também proveja serviços híbridos. Por que não ter parte do seu ambiente rodando local, parte do seu ambiente rodando no Azure ou em um provedor, e integrados, onde eu posso mover uma máquina virtual do Azure para o meu ambiente local, meu ambiente privado, ou do meu ambiente privado para o Azure, sem custos para a operação do seu ambiente. E, por fim, garanta a continuidade das apps, ou seja, fazendo guest clusterings, que são clusters para garantir que o serviço esteja no ar e não apenas a máquina virtual, como trabalhamos muito hoje. Então, eu agradeço a vocês por terem assistido esse primeiro vídeo e convido vocês a assistirem os dois próximos vídeos deste MVA sobre os novos recursos de rede e também os recursos de Hyper-V dedicados ao 2012 R2. Obrigado.